Lição 5. Gula. Fazendo da comida um Deus. Texto base. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículos 2 a 4. Objetivo: compreender que a gula é um pecado de desordem do coração que idolatra o prazer físico e refletir como combater esse pecado em nossa vida. Introdução: a alimentação é uma das necessidades básicas da existência humana, criada por Deus, não apenas para subsistência, mas como fonte de prazer e comunhão. Antes do pecado, o Senhor já havia estabelecido o alimento para o nosso desfrute. Gênesis, capítulo 1, versículos 29 a 31. E Eclesiastes reforça que comer e beber é um presente divino. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Contudo, desde a queda, nossos desejos foram afetados, transformando dádivas em ídolos. Nesse cenário, temos, entre outros pecados, a gula como uma desordem interior. Nesta lição, seremos desafiados a refletir sobre como lidamos com a mesa, se ela tem sido um fim em si mesma ou um lugar de gratidão e adoração ao nosso Criador. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Introdução. A alimentação é uma das necessidades básicas da existência humana, criada por Deus, não apenas para a subsistência, mas como fonte de prazer e comunhão. Antes do pecado, o Senhor já havia estabelecido o alimento para o nosso desfrute. Gênesis 1, 29 a 31. E Eclesiastes reforça que comer e beber é um presente divino. Eclesiastes 2, 24. Contudo, desde a queda, nossos desejos foram afetados, transformando dádivas em ídolos. Nesse cenário, temos, entre outros pecados, a gula como uma desordem interior. Nesta lição, seremos desafiados a refletir sobre como lidamos com a mesa, se ela tem sido um fim em si mesma ou um lugar de gratidão e adoração ao nosso Criador. 1 Coríntios 10, 31. Primeira parte. De olho na mídia. Falar sobre gula para cristãos modernos não parece tarefa fácil. Somos conhecidos como o povo sempre pronto a desfrutar de uma boa refeição. Contudo, precisamos analisar qual tem sido a nossa relação com a comida. O teólogo Iago Martins descreve a gula como um pecado aceitável, definindo-a como uma relação desordenada que desenvolvemos com o consumo de alimentos e bebidas. Essa relação não se limita ao consumo excessivo apenas, Provérbios 23, 1 a 3, mas à fascinação excessiva que transforma o alimento em fonte de prazer, alívio ou identidade, Filipenses 3, 19. Na tradição cristã, a gula sempre esteve associada ao descontrole das vontades, ao abuso e ao exagero, sendo vista como companheira de outros pecados. Ela surge quando o coração passa a crer que algo criado pode satisfazer necessidades profundas do ser. Em nossa cultura, o consumo desenfreado normaliza a gula como tentativa de preencher vazios espirituais com algo físico. É vital notar que distúrbios como compulsão, bulimia e anorexia são sinais de sofrimentos psíquicos que, embora não sejam meramente pecados, revelam uma condição de enfermidade. Assim, a gula se configura como idolatria à comida, distorcendo o ato de comer e o significado do alimento. Compreender este desvio nos ajuda a restaurar o propósito divino das refeições. Diversos estudos na área de saúde mental apontam que muitos comem por estresse ou vazio emocional, revelando que a gula é um sintoma cultural alimentado pela ansiedade. Esse cenário confronta um sistema que estimula o consumo como solução para dores da alma, mas que também cultua o corpo esbelto, levando muitos à rejeição da alimentação. Estudar este tema é relevante, pois confronta nossos amores, reorganiza nossos desejos e nos devolve a bênção de desfrutar de uma boa refeição com gratidão, focando em Deus como nossa real e única fonte de satisfação. Pergunta 1. O que é a gula? Como podemos identificar o momento em que a comida deixa de ser uma dádiva de Deus para se tornar um Deus em nossa vida, servindo como um anestésico para ansiedades e vazios emocionais?
Segunda parte: De olho na Bíblia. Embora a cultura moderna mascare a gula sob o rótulo do entretenimento ou do alívio emocional, as Escrituras expõem a realidade espiritual por trás desse hábito. A Bíblia não silencia sobre nossa relação com o consumo. Ela nos apresenta os cuidados necessários e os perigos a que estamos expostos quando fazemos da comida nossa fonte de satisfação. Portanto, buscaremos agora na palavra o fundamento necessário para discernir e vencer a idolatria do ventre. 1. O perigo da gula. Já parou para pensar que o pecado entrou no mundo pela comida quando Adão e Eva, ignorando a abundância do jardim, desejaram o único fruto proibido? Gênesis 2, 16 a 17, 3, 6. Essa é uma boa analogia para a gula. Mesmo satisfeitos, queremos mais. Ao tentarem nutrir a alma com o proibido, tornaram-se subnutridos da imagem divina, revelando que a gula não nasce no estômago, mas em uma inclinação do coração que exalta o excesso e a satisfação imediata acima de Deus. Nas Escrituras, a gula é tratada como um problema moral e espiritual. Em Números 11, o povo de Israel atraiu a ira divina ao substituir a confiança no provedor pela obsessão pelo alimento. Provérbios adverte contra o descontrole à mesa, enquanto o Novo Testamento classifica a gula como uma obra da carne oposta ao fruto do Espírito. Paulo reforça que o cristão deve crucificar essas paixões para que o ventre não se torne seu Deus. Filipenses 3:19. 2. Relação saudável com a comida. A relação com a comida se torna um ídolo quando a usamos como antidepressivo barato ou fuga para dores da alma. Tornamo-nos indiferentes ao corpo e ao uso do dinheiro, deixando de apreciar a bondade de Deus no alimento para substituir o próprio Deus pela refeição. Vencer a gula exige discernir nossos amores, combatendo a idolatria que busca na comida a realização e a felicidade que só podem ser encontradas plenamente na comunhão com o Criador. O perigo da gula reside em deturpar nossa relação com o alimento e seu propósito vital. Comer não é algo ruim. O objetivo da comida é sustentar o corpo, enriquecer a vida em comunidade e oferecer prazer ao paladar. Existe provérbio latino que diz: abusus non tollit usum. O abuso não anula o uso. Embora sejamos inclinados a transformar dádivas em ídolos, o pecado não está no alimento em si, mas na forma desordenada como o coração lida com a provisão divina. Jesus, nosso padrão de humanidade, foi acusado injustamente de ser glutão porque ele celebrava ao redor da mesa. É óbvio que Cristo não era dominado pelo apetite, mas possuía uma relação saudável com a comida e valorizava o tempo à mesa com as pessoas. O ato de comer é tão significativo que o Senhor instituiu a ceia, rito através do qual, juntos, os cristãos comem e bebem em memória do que ele fez. 1 Coríntios 11:25. A Bíblia nos incentiva a desfrutar das refeições com alegria em Deus. Eclesiastes 8:15. Manter uma relação saudável com a comida exige que ela não exerça controle sobre nós, pois o alimento sacia a fome, mas não o anseio da alma. Ao ocuparmos nosso devido lugar diante de Deus, a mesa se torna um espaço de comunhão e celebração, antecipando o banquete eterno que o próprio Cristo nos prometeu no encontro final entre Ele e sua Igreja. Isaías 25, 6, Apocalipse 19, 7, 10. 3. A satisfação da alma. Vencer a idolatria alimentar exige, primeiramente, priorizar a Deus e sua palavra acima de qualquer apetite. Ao ser tentado no deserto, Jesus demonstrou que o verdadeiro sustento não vem apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. No Sermão do Monte, ele nos ensinou que a ansiedade pela próxima refeição deve ser substituída pela confiança na soberania divina. Mateus 6:31-33. Amar a Deus sobre todas as coisas coloca a comida em seu devido lugar, como serva e não como senhora do nosso coração. Em segundo lugar, devemos cultivar o contentamento em Cristo, seguindo o exemplo de Paulo, que aprendeu a estar satisfeito tanto na fartura quanto na fome. Filipenses 4:11-13. Essa satisfação não depende do cardápio, mas da presença de Cristo. Em terceiro lugar, participar da ceia do Senhor é uma forma de redimir o ato de comer. Nela, relembramos que Cristo levou nossos excessos na cruz e nos convida a uma mesa onde o foco não é a autogratificação, mas a gratidão pelo sacrifício que nos devolveu a comunhão com o Pai. Por fim, a melhor forma de combater a gula é cultivar uma fome insaciável por Deus. Salmos 34:8. A prática do jejum é uma excelente maneira de demonstrar essa fome, pois ao nos abstermos de alimentos para nos dedicarmos à oração, declaramos que o nosso estômago não nos governa. O jejum não é uma dieta, mas uma disciplina espiritual que nos ajuda a restaurar o equilíbrio da vida e redirecionar nossos afetos. Assim, passamos a comer para viver e glorificar a Deus, em vez de viver para comer e satisfazer o ego.
Pergunta 2. De acordo com o primeiro tópico, Provérbios 23, 1 ao 3, Gálatas 5, 19 a 21, Filipenses 3, 19, responda: como a gula é apresentada na Bíblia Sagrada? Ela nasce apenas no estômago ou revela algo mais profundo? Pergunta 3. Leia o item 2 do comentário anterior, Mateus 11, 19, Eclesiastes 8, 15, e comente a ideia errada de que o prazer de comer é em si mesmo algo pecaminoso. Pergunta 4. De acordo com o terceiro tópico e Mateus 4, 4, Mateus 6, 31 a 33, Filipenses 4, 11 a 13, Salmos 34, 8, responda: como vencer a idolatria alimentar? Terceira parte. De olho na vida. 1. Faça suas refeições com gratidão. Romper com a gula começa ao transformarmos o ato mecânico de comer em um momento de adoração consciente. Em vez de buscar na comida o alívio para o estresse ou a solidão, aprenda a pausar e agradecer sinceramente antes de cada refeição. 1 Coríntios 10:31. Quando reconhecemos o alimento como uma dádiva e não como um direito ou uma fuga, treinamos nosso coração para encontrar satisfação no provedor e não apenas na provisão. Essa prática nos protege de esquecer o Senhor em tempos de fartura, um perigo contra o qual a Bíblia nos adverte severamente. Deuteronômio 8, 10 a 14. Ao santificarmos o alimento pela oração e pela palavra, 1 Coríntios 4, 4 ao 5, a refeição deixa de ser um consumo idólatra e passa a ser um meio de graça. O foco sai da quantidade ou do refinamento excessivo e se volta para a presença de Deus, que é o verdadeiro anfitrião de toda mesa cristã. 2. Faça suas refeições sem excessos. A liberdade cristã não é o direito de fazer tudo o que o corpo pede, mas o poder de dizer não aos impulsos desordenados através do domínio próprio. Gálatas 5:23. Pratique a autodisciplina, estabeleça limites saudáveis e evite o desperdício. Lembre-se de que o excesso na sua mesa está ligado à mordomia cristã e ao amor ao próximo. O corpo é templo do Espírito, 1 Coríntios 6:19. E cuidar dele através da temperança é um ato de culto e zelo espiritual. Além disso, devemos usar o jejum ocasional não como punição, mas como um lembrete de que nossos apetites não nos governam. Ao subjugarmos o corpo, 1 Coríntios 9:27, aprendemos que a fome física pode ser uma oportunidade para fortalecer a dependência de Deus. A autodisciplina nos liberta da escravidão do ventre, permitindo que nossos desejos sejam reordenados para servir ao reino e não apenas às nossas vontades passageiras. Pergunta 5. Existe algum gatilho emocional, ansiedade, tédio, tristeza, que já fez você buscar na comida um conforto que deveria vir de Deus? Isso pode acontecer? Como romper com isso? Comente com base na primeira aplicação. Pergunta 6. Como a consciência de que seu corpo é templo do Espírito Santo pode influenciar suas escolhas alimentares e a prática da moderação? Comente com base na segunda aplicação.
Desafio da semana. Nesta semana, você é desafiado a praticar o comer para a glória de Deus. Escolha um dia para realizar um jejum parcial, uma refeição, por exemplo. dedicando esse tempo para orar especificamente por áreas da sua vida onde falta domínio próprio. Além disso, em todas as outras refeições, desligue as telas, celular e TV e foque inteiramente na gratidão pelo alimento e nas pessoas ao seu redor. Observe como seu coração reage quando você reduz a velocidade e coloca Deus no centro da mesa, buscando ser satisfeito primeiro pela sua presença e só depois pelo prato à sua frente.